dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal desta terça-feira, dia 20 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a ação de Halloween que vai rolar no Pokémon GO. A Niantic que falou que de 23 de outubro a 3 de novembro vai ter mais facilidade, né, pro pessoal capturar pokémons lá do tipo de fantasma, e além disso, como acontece também nos dias comunitários, tem uns bônus especiais lá, temáticos dessa ação. A Niantic que também liberou o cronograma exato, né, dos pokémons aí que vão aparecer com mais facilidade ao longo dos dias, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, tem pintado diversas reclamações contra o Nubank e também contra o Mercado Pago de clientes que tiveram as chaves do Pix cadastradas sem autorização. Dia desses eu até cheguei a comentar por aqui que o Nubank e o Mercado Pago lideraram um ranking, né, de cadastros aí de chaves do Pix, mas tá parecendo que não foi bem assim, né? Não foi tudo espontâneo aí que foi cadastrado. Tem vários casos no Reclame Aqui, por exemplo, da pessoa que tentou cadastrar o CPF num banco, mas descobriu, né, que estava com cadastro feito já no Nubank, por exemplo. E aí, em resposta a isso, tanto o Nubank quanto o Mercado Pago negaram a acusação de estar fazendo registro de forma indevida e falaram que foram autorizados pelo pessoal para cadastrar as chaves do Pix. Já o Banco Central, em relação a isso, falou que começou a investigar já essas situações e lembrou, né, que tem punição para o banco que fizesse cadastro de forma indevida. Bom, e já que o assunto é dinheiro aqui no Brasil, deixa eu comentar que pintou agora a compatibilidade do Banco Inter, finalmente, né, com o Google Pay. Essa opção tá começando a aparecer aos poucos no aplicativo do Banco Inter, e caso você queira ver, né, como cadastrar seu cartão para fazer o pagamento pelo telefone sem contato, também tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele falou que a partir do ano que vem vai começar a migrar o pessoal do Google Hangouts pro Google Chat de novo, né? Não se decide aí sobre os mensageiros. Aí na prática isso quer dizer que o Google Chat agora, né, que era só do pessoal que assina lá o Google Workspace, vai passar a ficar de graça pra galera usar. E esse é um passo também na direção aí do final do Google Hangouts que foi anunciado já pela empresa aí, já tem uns 2 anos. E falando em aplicativo que vai ser desativado, eles falaram também, né, que vão começar a acabar com o suporte a contatos de confiança, tanto no Android quanto no iOS. Esse aplicativo foi lançado tem uns 3 ou 4 anos já, né, que deixa você escolher uns contatos aí que são de confiança sua, como o nome indica, para saber onde você tá, também ver a porcentagem da bateria, né, ter informação em caso de emergência. E aí, justificando o fim do aplicativo, o Google falou que o Google Maps hoje tem a maioria, né, dos recursos aí que são oferecidos pelo app, e é por isso que ele vai acabar até o final desse ano. E por último, hoje sobre a empresa, tá pintando lá no Google Sheets aquele suporte oficial ao preenchimento automático de células. Ele usa informações que já estão na planilha para conseguir preencher outras células, né? Se que a pessoa tem que preencher lá de forma manual, faz isso de forma inteligente. E na prática isso significa que esse recurso é uma espécie de um concorrente daquele preenchimento relâmpago que existe faz um tempo já no Excel. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Japão anunciou que vai se juntar aos Estados Unidos e também à Europa para investigar o Facebook, a Amazon, o Google e a Apple. Essas empresas vêm sendo alvo de diversas investigações do abuso do poder delas, né, cada uma no seu mercado, e agora vai pintar mais uma coisa assim lá no Japão. O diretor do órgão que regulamenta o mercado japonês falou que eles vão até ajudar outros países, né, compartilhar dados aí contra as investigações, e disse também que o país vai passar a prestar bem mais atenção em aquisições anunciadas por essas empresas, como foi o caso recente aí da Fitbit, adquirida pelo Google. E ainda sobre os bastidores do mercado, o Twitter se meteu em mais uma confusão política, dessa vez porque tirou do ar 2 publicações do tabloide New York Post com informações a respeito da campanha do Biden. Resumindo bastante aqui, o que aconteceu foi que o post colocou umas matérias no ar com informações pessoais, né, acabou expondo uma pessoa ligada à campanha, e aí em resposta a isso, né, por conter informações pessoais, tanto o Twitter quanto o Facebook reduziram a visibilidade dessa matéria. Aí no caso do Twitter, isso irritou tanto o governo americano que eles foram atrás do CEO da empresa, né, convocaram lá o Jack Dorsey para fazer depoimento para o Senado, e aí em resposta também a essa confusão toda, pintaram 2 novidades lá no Twitter. A primeira coisa que eles anunciaram foi voltar a dar um pouco mais de exposição nessa matéria, comentando, né, que o dado vazado gera de conhecimento público. E aí a segunda novidade que eles anunciaram foi uma mudança na política da empresa no compartilhamento, né, de informações pessoais. Eles falaram que informações hackeadas, por exemplo, vão ser banidas se o hacker postar essa informação direto no site. Mas por outro lado, se isso acabar vazando em algum lugar, alguém só reproduzir a informação no Twitter, aí tudo bem, isso pode ficar no ar. Bom, a seguir eu vou falar sobre o que tá pintando já sobre a próxima geração do Galaxy S, mas antes disso eu vou falar sobre a AlphaCode, empresa de tecnologia e inovação que tá patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A AlphaCode oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos pro Android e pro iOS, para startups, para fintech também, para healthtech, né, parte de telemedicina, empreendedores, uso interno e por aí vai, né? Então, para você que já sabe que vai ter que fazer ou melhorar também, né, seu aplicativo no finalzinho desse ano, até ano que vem também, ou tem faz tempo uma ideia bacana que você quer fazer, mas não sabe como tirar do papel, faz o seguinte. Acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você explica a sua necessidade para eles, comenta que ouviu aqui o patrocínio no Loop Matinal e pronto. Na hora de fazer o seu aplicativo, você vai ganhar 10% de desconto, que é uma coisa bem bacana, né? Só pro seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein, para fazer ou melhorar seu aplicativo com 10% de desconto, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado à AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Nos últimos meses o pessoal tem vazado aí, que na verdade não sabe se a próxima geração do Galaxy S vai se chamar Galaxy S21 ou Galaxy S30, mas independente do nome, a Samsung começou já a fazer o processo de homologação lá fora e, claro, né, já vazaram algumas informações. Na verdade, já pintou até um vídeo que mostra como é que deve ser, né, o aparelho lá rodando em 360 graus, o link tá aqui na descrição. Mas basicamente o pessoal tá falando que quanto à versão que vamos chamar de Galaxy S21 vai ter uma tela de 6,2 polegadas, a versão Ultra vai ser de ou 6,7 ou 6,9 polegadas. Nas imagens que estão vazando dá pra ver também que a Samsung vai investir naquela ideia, né, de ter aquele retângulo preto na parte de trás para colocar as câmeras, e dá pra ver também, né, que na geração do ano que vem esse retângulo deve ser maior ainda, indo até as bordas lá de cima na lateral do aparelho. Caso você queira saber o que vazou já sobre a geração Galaxy S21 ou Galaxy S30, tem link aqui na descrição, e tem link também, né, para um outro vazamento do que o pessoal fala que são as fotos e as especificações do Moto E7 da Motorola. Essas fotos mostram um telefone que na parte de trás tem duas câmeras, né, que falam que são até 13 megapixels, e na parte da frente um display com 6,2 polegadas. Aí por dentro o pessoal tá falando que ele vai contar com 2 GB de RAM, 32 GB de espaço e processador Snapdragon 632. Bom, e já que o assunto é telefone novo, deixa eu comentar que pelo menos parece que o 5G dos novos iPhones vai funcionar quando a pessoa estiver usando aquele chip digital, aquele dual SIM, né, com o segundo chip lá que vem por dentro do iPhone. Essa informação apareceu no documento interno da Verizon, e aí de acordo com o pessoal do Mac Rumors, isso é uma coisa que a Apple tá trabalhando, né, para conseguir resolver e passar a oferecer o 5G no dual SIM no iPhone no futuro. Agora, ainda sobre esses novos iPhones, a Anatel está homologando já os novos aparelhos por aqui e pintaram coisas interessantes aí nos documentos de homologação. Lá está escrito, por exemplo, que a bateria do iPhone 12 mini tem 2.227 mAh, e enquanto isso, no caso do iPhone 12 normal, a bateria dele tem 2.815 mAh, o que é menor do que a bateria do iPhone 11. Já no caso do 12 Pro e 12 Pro Max, essa informação ainda não apareceu, mas por outro lado, o que já apareceu é que além de fábricas da Foxconn na China, ele vai ser feito também tanto aqui no Brasil quanto nas fábricas que ela tem na Índia. Já se isso vai ajudar pelo menos um pouquinho, né, a não ser tão absurdo de caro o iPhone novo no Brasil, a gente vai ter que esperar pra ver. Mas enquanto isso, né, se você quiser saber mais sobre homologação, tem links aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela liberou uma atualização do WatchOS, WatchOS 7.0.3, mais específico, é para Apple Watch Série 3. Essa atualização está corrigindo um bug, né, que pintou no 7.0.2 que estava reiniciando os modelos dessa geração. Então, se você tem um Apple Watch Série 3, né, que passou a reiniciar do nada com a atualização 7.0.2 do sistema, vale atualizar, que parece que a 7.0.3 está corrigindo isso aí. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um serviço ou uma empresa ou um produto bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao AlphaCode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!